Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. Eu passava ao Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Lacerda Machado, deixe-me que... E eu não queria e não gosto, mas tenho que discordar do Sr. Doutor quando diz e teceu aquelas considerações sobre este Governo. Eu não vislumbro mesmo que Sr. Doutor e ainda não preciso de auxiliares de visão. Mas isso já são, naturalmente, opiniões pessoais que eu respeito. Só estou a falar há instantes numa coisa que eu tendo a concordar e a discordar ao mesmo tempo. E comparou a TAP com a Pan América, enquanto companhias de bandeira. Acontece que a Pan América teve, e o Sr. saberá isto melhor do que eu, certamente, três graves problemas e a TAP teve também três graves problemas, em momentos naturalmente distintos da história. A PAN foi com a crise petrolífera, depois a greve dos trabalhadores, dos mecânicos, penso, 85, 86, e depois a Guerra do Golfo, não é? E a Guerra do Golfo que pura e simplesmente acabou com a companhia naquela altura. Sim, depois ficou o United com as rotas do Pacífico, a Delta com o remanescente, e o Estado, o governo americano, não interveio e fechou-se a empresa. A TAP é ligeiramente diferente, também esses três problemas, mas distintos. E cronologicamente começou com a operação ME Brasil, depois com a interferência do Estado e finalmente a pandemia. Só que aqui teve o apoio do governo e por isso é que não vemos a TAP a vender as rotas do Brasil à Lufthansa e o remanescente a ficar para a Air France. São comparações distintas, mas percebemos aqui o modus operandi. Portanto, as companhias de bandeira, uma que tiveram apoio e outras que não tiveram, umas continuam, outras tiveram o seu fim. E a TAP podia estar muito próxima disto. Não fosse um desaguisado pessoal, que o Sr. pode confirmar, e é isso que eu lhe peço que me confirme, de Pedro Nuno Santos com António Aldo Neves, que era assim tão mau, que atualmente é o CEO de uma das maiores companhias do mundo, a Etihad. É tão mau, que deu lugar à senhora Christine Widener, que veio de uma companhia que quase a deixou na falência e que foi recrutada num processo fantástico de head hunting e que durou o tempo que durou. Portanto, eu pergunto-lhe objetivamente, o que é que o Sr. Doutor pode ver nestas duas comparações que eu lhe fiz, entre as duas companhias, isso corrobora com o que eu disse, e depois, o que é que levou... O Sr. certamente conhece o processo muito melhor do que qualquer um de nós, o ex-ministro Pedro Nuno Santos admitir a alguém por suposta incompetência ou impreparação para o cargo e pouco tempo depois é escolhido como CEO de uma das maiores potências da aviação mundial. Pergunto-lhe também se nos pode dar aqui alguma explicação como é que a TAP também nestes negócios que às vezes nós não percebemos deixa cair a White, uma empresa portuguesa, 1.200 trabalhadores portugueses para o desemprego, os ATRs, tanto quanto nós sabemos, estavam a servir na perfeição as ligações para o qual foram contratados, e contrata uma empresa da Estónia, X-Fly, que vem para cá com aviões completamente demodés, permita-me a expressão, a precisar de manutenção, quando os técnicos da Estónia, como o Sr. saberá também melhor do que eu, estão a anos-luz dos técnicos portugueses. Esses mesmos técnicos que, e já é outra questão que eu gostava de lhe deixar, que penso que também o Sr. terá participado no processo de rescisão contratual, de cortes salariais, a técnicos que eram vistos como... provavelmente dos melhores a nível europeu, com mais de 10 anos de formação no terreno para cada um deles, e que quando saíram da TAP tiveram as portas escancaradas com salários brutais nas maiores companhias europeias. Pergunto ao Sr. como é que é possível, e agora vou dizê-lo sem qualquer receio das palavras, uma gestão tão ineficaz, tão incorreta, desperdiçarmos técnicos que são dos melhores da Europa para outras companhias e estarmos a pagar substancialmente menos, mas não é assim tão menos que o que os outros recebiam, para alguém que ainda vamos ter que formar, que não estavam habilitados, e sabendo, o Sr. que a manutenção é peça-chave para qualquer companhia de aviação por questões de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Talvez do FIP ao princípio. Olha, não tenho hesitação em exprimir a minha concordância sobre aquilo que diz sobre os técnicos de manutenção aeronáutica da TAP. Eu, enquanto estive no Conselho, quando iniciámos aquele horrível processo de redução e despedimentos, eu disse várias vezes, temos de ter noção que um técnico de manutenção de aeronaves verdadeiramente só está completamente qualificado e experimentado ao fim de 10 anos de carreira. Eu cheguei a dizer, eu espero que os meus amigos, e tenho muitos pilotos, não levem a mal, eu quase que me apetecia sacrificar mais pilotos, porque é aparentemente mais fácil a seguir recrutar do que técnicos de manutenção. São, como diz, uma peça absolutamente vital, porque o primeiro critério é a segurança. Aí não há critérios financeiros a subordinar, o primeiro critério é a segurança. E aquelas pessoas, as intervenções que fazem nos aviões são absolutamente críticas, em todo o sentido. E, portanto, foi uma dor de alma terrível, dispensar técnicos de manutenção aeronáutica, mas na lógica do conjunto global também houve que dispensar alguns. E tem, sobretudo, razão quando diz, não foi até antes da pandemia, as companhias do Golfo Pérsico vinham ciclicamente recrutar técnicos de manutenção aeronáutica da TAP porque são os melhores, são dos melhores na relação custo-qualidade do serviço que prestam. Olha, nós na TAP, antes da pandemia, com o engenheiro Lobato Faria, que era o responsável diretor, havia programas contínuos de recrutamento de jovens para os ir preparando, sabendo isso mesmo, que era indispensável ir formando e preparando até para manter. E depois já agora a manutenção da TAP em Lisboa, há muitos, muitos anos que já não chegava para assistir toda a manutenção da TAP. E, portanto, até por isso era gente escassa, está a ver? E valiosa por isso mesmo. A TAP deixa cair a White. Eu sou também, não tenho problema em dizer, muito amigo dos acionistas da White, com quem falo muitas vezes. Não acompanhei. Ouvi-os, eles desabafaram comigo sobre a história do fim da operação dos ATRs, em que a White operava e tinha, como diz bem, largas centenas, não creio que se chegassem a 1000 trabalhadores, realmente pilotos, tripulantes de cabine e por aí fora. A manutenção era feita pela Portugal e, portanto, era a própria TAP que assegurava. E a única explicação, deixe-me dizer, o único problema operacional dos ATRs é assim mesmo a sua lentidão, designadamente, e a dimensão do charuto, do número de passageiros. E o problema é que no aeroporto congestionado, queimar um slot onde se pode pôr um avião com 300 passageiros para fazer sair um ATR com 70, não tem grande racionalidade económica. Ou seja, a ponta aérea, e a lógica foi que eles eram os aviões absolutamente perfeitos para a ponta aérea. Absolutamente perfeitos. São, como é que eu ia dizer, são uma espécie de Volkswagens do ar. Desculpem aqui a referência a marcas, robustos, mais robustos do que o aparelho do concorrente e por aí fora, e portanto eram os aviões absolutamente perfeitos. E já agora, deixe-me aproveitar para dizer uma outra coisa a propósito de terem vindo alguns da Azul. Era o princípio de um exercício interessantíssimo sobre a sazonalidade das operações. O verão brasileiro é no nosso inverno, o nosso inverno é no verão deles, e a ideia era ter uma pool que permitisse, quando nós temos maior procura, ter, está a ver? Era uma das ideias virtuosas que havia sobre o quadro de colaboração com o Azul, que faria de Varig nesta equação. Tenho tanto, mas não sei, provavelmente, além desta razão que lhe refiro, de natureza operacional e, de algum modo, comercial também, a única outra explicação é que os outros são muito mais baratos. Só pode, mas não tenho condições para aferir da bondade do que foi feito. Olha, tive imensa pena da White perder, porque até conhecia uma série de pilotos, amigos dos meus filhos e tudo isso, e que ficaram desempregados, e foi horrível. E alguns perguntavam-me, e eu dizia, não sei, não posso, mas muitos perderam o emprego. Alguns, felizmente, agora estão na Portugália, porque ainda bem a Portugália passou a recrutar. Vamos ver, o desaguisado pessoal entre o engenheiro António Aldo Neves e o ministro Pedro Nuno Santos. Eu tive momentos muito difíceis com o engenheiro António Aldo Neves. Há aí umas três atas que não espalham bem, momentos muito difíceis. Hoje sou amigo do engenheiro António Aldo Neves e eu acho que ele, acho, não sei que ele é meu amigo. É que muitas vezes o respeito começa por isso, pela discordância frontal e dita. Aconteceu o que aconteceu. Eu vou dizer assim, tive pena por todos os envolvidos, porque eu, apesar de tudo, acho que o engenheiro António Aldo Neves, que já tinha sido CEO da Azul, sei que se tornou CEO da Azul depois de, enquanto consultor da McKinsey, ter apoiado a Azul na fusão da Trip, que era uma pequena companhia, e hoje está onde está, e bem, de tempos em tempos trocamos mensagens, e não sei se sabem, tem para aí 7 ou 8 pessoas que estavam na TAP e que ele acabou por ir levando para lá. O que pelo menos tem esse lado bom da Etihad ter absorvido meia dúzia de quadros muito bons da TAP que saíram. Sobre a comparação da TAP com a Panam, eu acho que o golpe final foi o acidente de Lockerbie. Mas a Panam estava condenada. Estava condenada como a TWA, como lhe referi. Sr. Deputado, as companhias de bandeira basicamente tiveram a sua sentença de morte com o ato de liberalização norte-americano de 1978. Hoje eu não usaria nunca a expressão companhia de bandeira, a menos que esteja em alguns sítios em África. Porque a companhia de bandeira é a companhia designada, olha, no Brasil era assim e assim foi, a companhia designada por um Estado parte contratante num acordo de transporte aéreo entre dois Estados para fazer uma carreira e levar a bandeira desse Estado. Isso acabou. E acabou no mundo ocidental. Isso acabou, é um mundo liberalizado. E por isso é que eu digo, eu não falo mais de companhias de bandeira. E o bom exemplo foi as que continuaram a achar que o seu modelo de negócio era aquele, morreram. E creio que lhe, não sei se me escapou alguma coisa, mas no essencial, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Lacerda Machado. Passamos agora ao Sr. Deputado da IEL, deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou a pedir-lhe, se pudesse, se não também tenho aqui folhas, se pudesse ir apontando, porque eu fazia algumas questões e às vezes mudou um bocadinho o assunto. Uma dúvida com que fiquei há pouco. Primeiro, na Comissão de Estratégia da TAP, o que é que se fazia concretamente e sim se o cargo era, se os cargos eram remunerados? E já agora, se sim, se quanto? Depois perguntava-lhe, em relação à nacionalização. O ministro Pedro Nuno Santos disse várias vezes que se recuássemos e víssemos as contas da TAP, que a TAP já estava em dificuldades, muito tempo antes da pandemia. Pronto, eu queria lhe perguntar, até porque há pouco disse que a TAP tinha uma caixa espantosa, se concorda com isto. Terceiro, outra afirmação também do ministro Pedro Nuno Santos, que já se referiu há pouco, Ele disse: os prémios da TAP são uma falta de respeito e não permitiremos a atribuição de prémios na TAP. E eu gostaria de lhe perguntar se mostrou a sua discordância à tutela em